nas vésperas da entrada do inverno. É a campanha mais solidária do inverno, que é a campanha do agasalho. Quem está com a gente é, claro, José Teodoro, que agora assume a coordenação da campanha. Acompanhou muitos anos, né, Zé? Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia. Bom dia, Bever. Bom dia, ouvintes da tua Rádio São Francisco. É, até o fato de a gente ser convidado para assumir a campanha do agasalho este ano deve-se ao fato de a gente ter, ao longo de 18 anos, aqui na São Francisco, como coordenador de jornalismo, abraçado, em nome da rádio, a campanha do agasalho. E na época, quando a gente foi procurado, a gente já sabia da proposta da emissora, sabia da filosofia, não foi preciso consultar gestores para tomar a decisão na hora e aceitar a proposta, o convite.
18 anos
da São Francisco, né? E um ano foi feito um ano antes, então são 19 anos da campanha. Ano que vem temos aí a celebração dos 20 anos da campanha do agasalho.
Praticamente acompanha desde o início.
Sim,
né?
Sim. É, desde o segundo ano que a gente foi procurado pelo Luiz Tomazoni, um dos grandes responsáveis pela campanha do agasalho. A gente foi procurado para a rádio, se a rádio aceitaria apoiar a campanha do agasalho. A rádio aceitou, aceitei na hora, em nome da rádio. E a gente depois foi montando toda uma logística de como fazer a campanha. As primeiras campanhas, primeiras 5 ou 6 campanhas, elas foram muito planejadas. Naquela época, a gente tem que fazer justiça também ao Luiz Fernando Zanini, em memória, que foi um dos grandes responsáveis também intelectualmente, estruturalmente, para a campanha do agasalho.
Na época, à frente do Jornal
Exatamente,
Pioneiro.
Exatamente, né? Jornal do Pioneiro, RBS, junto ali. Então, esses dois veículos de comunicação que apoiam a campanha do agasalho. E a gente foi construindo. Era uma reunião cada 15 dias, com o grande grupo, para tentar organizar. Até que chegou o momento em que a gente se estruturou, que hoje nós fizemos uma reunião só com o grande grupo. E a campanha já está pronta para o dia 11, quando a gente vai fazer o lançamento, está prontinha, mais 40 dias depois de coletas, até o dia 22 de junho. E a nossa meta esse ano, então, é em torno de 200 mil peças.
Já se repete há alguns anos.
Sim.
Essa meta, que é mais ou menos a necessidade que o município,
claro,
de Caxias tem, né?
Por quê? Então o pessoal deve perguntar, por que 200 mil peças? Não é demais? Não é pouco? Não, é a necessidade que se tem. Mais ou menos um cálculo, vai por aí, em torno de 22, 23 mil famílias em estado de vulnerabilidade que precisam dessas roupas. O que tem que destacar, Bevre, na campanha do agasalho, é que ela se organizou de tal forma que hoje as pessoas têm total credibilidade à campanha do agasalho. Ela surgiu numa época, e essa é uma leitura que eu faço, não foi proposital a campanha do agasalho em cima do que eu vou dizer agora, mas uma leitura que eu faço. Naquela época, nós noticiamos, a imprensa noticiou em toda a Caxias do Sul, montanhas de roupas apodrecidas que foram estocadas e tiveram que ir para o lixo. Não prestaram mais. E bem nessa época, eu quis o destino que um grupo de empresários em Caxias do Sul, com a Fundação Caxias, tem que destacar aqui que a mentora de tudo isso é a Fundação Caxias. A Fundação Caxias convidou esse pessoal, então, para fazer uma campanha do agasalho. E foi bem numa época, ela surgiu assim, parece que coisa do destino. Não foi proposital tentar apagar aquela imagem negativa da solidariedade naquele momento. Mas eu faço essa dedução, surgiu como uma, como se diz assim, veio das nuvens essa iniciativa e apagou, conseguiu a campanha do agasalho, ela desmistificar essa ideia de que eu vou dar e as pessoas usam, jogam fora, vendem. Não, a campanha do agasalho acabou com esse mito. A campanha do agasalho, o que faz? Ela recebe as doações, tanto é que o dia 11, o lançamento na Praça Dante Alighieri, das 8 até as 18 horas. Já na segunda-feira esse material vai para a triagem, num espaço reservado, que é de economia interna nossa, vai para a triagem, já tem um grupo lá fazendo a triagem. Na primeira semana, no máximo na segunda semana, esse material arrecadado até então já começa a ser distribuído. Para quem? Para as entidades que estão cadastradas na Fundação Caxias e que nem todas as entidades cadastradas têm essa necessidade. Mas as que têm a necessidade são em torno de 110 entidades por aí, vão lá buscar os donativos, já sabendo quanto ela precisa levar lá para a comunidade. 3 mil peças, 2 mil peças, já sabendo. Ela não vai lá e enche um caminhão, leva lá para a entidade e vai fora. Não, ela já sabe quem precisa na comunidade, a quantidade que precisa, se é criança, se é para idosos, se é cobertores, se é mais calça, mais camisa, já sabe disso. E leva e entrega para essas pessoas e eles têm a consciência de que vão usar.
José, tem umas situações, né, que mudaram desde o início da campanha até agora, não só da campanha, mas também o modelo social, as relações entre as pessoas. Você falava no início, convidaram a Rádio São Francisco porque era a grande mídia que tinha em Caxias. Hoje a gente, com a internet, pulverizou, as relações entre as pessoas mudaram, mas a necessidade das pessoas parece que não muda, né? Ela é atemporal,
a necessidade não
muda,
e às vezes até aumenta, né, Beverly? Nós estamos hoje com em torno de 80 mil pessoas que precisam, que estão em uma situação complicada.
Né? Sem emprego e sem possibilidade.
Nós temos, nos últimos 10 anos, nós perdemos 25 mil empregos em Caxias do Sul. Nós, Caxias do Sul, não vem indústria. Está vindo grandes empresas de comércio, do gênero alimentício, estão chegando em Caxias.
E o varejo, que é a novidade do momento.
Mas isso aí chega para dividir um bolo que já tem aí, né? Então, nós precisaríamos em Caxias do Sul de indústrias que viessem para dar empregos em grande número, para aumentar esse bolo.
Produzir,
é,
né?
Produzir. Produzir bens e dinheiro, para ter mais dinheiro para comprar. Né? Então, Caxias do Sul tem uma margem, um valor X por mês, que cada um que chega nesse ramo do comércio ou do serviço...
Divide o bolo que já tinha.
Já,
né?
Tem. Uhum. Então, e isso aí vai estourando aonde? Vai estourando no pessoal que perde emprego, perde emprego e
que não consegue se adaptar.
E o poder público não consegue mais atender a demanda por falta de estrutura, por falta de problemas de legislação, ou às vezes por falta de interesse. Falta de políticas.
São vários, né, os contingentes,
às vezes falta,
né,
de políticas públicas, né? Então, aí isso acarreta o quê? Em pessoas passando fome, passando frio, porque o frio é um fenômeno da natureza. Agora, passar frio é desumano.
É verdade. Passar fome e passar frio são duas coisas que
desumanos,
só,
né,
quem já passou na vida talvez tenha compreensão. Zé, mas tem outras coisas também que é um modelo de ajudar. A solidariedade também, ela evoluiu, dá pra gente dizer assim. Ela ficou mais fraterna. As pessoas, uma vez, elas doavam o que tinham que doar e não queriam saber muito o que acontecia. Aí quando vinha uma surpresa como aquela, né, de ver, poxa, não foi bem aproveitado, tinha um certo ranço. Agora as pessoas estão um pouco mais mudadas. A gente tem visto, por exemplo, moradores de rua que precisam de uma coberta para aquele dia. E as pessoas não se importam mais de doar aquela coberta, sabendo que ela vai muito possivelmente naquele mesmo dia fora, porque é um comportamento, é uma cultura. Mas o jeito de doar, o jeito de entender a necessidade também foi evoluindo. É muito mais fraterno. Mudou um pouco, inclusive mudou um pouco o jeito da campanha de pensar isso, né?
Mas claro, em se tratando da campanha, no início nós fazíamos uma campanha triste, sabe? As pessoas, o objetivo era chocar as pessoas, mas não temos que chocar as pessoas. Nós temos que depositar nelas uma alegria de doar. E é isso que a gente começou a trabalhar a campanha. Veja bem, esse ano o mote da campanha é: o inverno só é legal para quem não sente frio. Tá. Aí o tema: doe agora, pois o frio passa, mas o gesto fica. Então, claro, as pessoas elas estão mais solidárias, ou se estão menos ou mais, mas a forma, como tu diz, da solidariedade hoje ela é diferente. Pô, as pessoas têm um comportamento diferente.
Me empresta aí quando você vai falando, posso já mostrar uma peça?
Sim,
aqui,
exatamente.
Na,
essa aí é
câmera aqui
é um material que a gente tem, que vai ser distribuído já agora sábado pelas Bandeirantes, nas algumas esquinas aí da cidade. Já convidando o pessoal então para o dia 11. Então, o importante é que as pessoas, hoje nós conseguimos, através da Fundação Caxias, a passar uma ideia para as pessoas do que, se você tem condições, doe, porque tem gente precisando. E o gesto de doar, ele é nobre, nós sabemos o quanto bem faz, mas não vai pensar, ah, eu vou dar uma camisa, vou dar um casaco porque eu quero ficar bem. Não é, a solidariedade não é isso. Sabe?
Não é para selfie, né?
Exatamente, não é isso. A solidariedade é você dar com amor, sabe? Sabendo que você vai ajudar alguém lá na ponta. E você vai ser tão feliz, tanto aquela pessoa que recebeu a tua doação. Ela não sabe quem que recebeu. Você não sabe para quem que... Se é o Pedro, o Paulo, você não sabe. É alguém que está precisando. E também a campanha, ela tirou aquela ideia de limpar um roupeiro. Ah, eu vou limpar essas roupas, não quero mais, vou fazer uma limpa, vou botar no lixo, já tem uma campanha, vou jogar na campanha do agasalho. Não, as pessoas já se preparam para a campanha do agasalho. Tanto é que tem gente que vai na loja no dia, compra e leva direto. Uhum. Ali para a campanha.
Que seja uma peça, né, Zé?
Exatamente.
Porque, na verdade, ninguém impede que você sim limpe o seu roupeiro, que sim você recicle as energias,
com
mas
certeza.
Não necessariamente para aquele momento da campanha. Exato, as entidades continuam o ano inteiro funcionando.
O ano
roupas
inteiro,
de frio, de inverno ou de calor. Eu lembro, né, Zé, a gente fez muitas campanhas do agasalho juntos, né, aqui pela tua Rádio São Francisco. Eu lembro que teve anos em que a gente precisava, o pessoal da fundação vinha nos dizer, pedem para não trazer biquíni,
exatamente,
né, roupa íntima, que não vai adiantar.
Não vai,
né,
adiantar.
Então, entender que não é o que sobra.
É.
É diferente, né? Partilhar o que temos.
Exatamente.
Essa é a lógica,
é,
né?
É saber que a pessoa vai usar e vai ser, para ela vai ser bom. É nesse sentido. Não é bom para mim que vou limpar meu roupeiro e tal, mas as pessoas não têm mais essa consciência assim. As pessoas hoje, elas doam por amor mesmo. Pode limpar o roupeiro, mas já limpo, sabendo que tem a campanha do agasalho, vou guardar esse material, na campanha vou doar, ou vou doar durante o ano para a Fundação Caxias, que tem que ressaltar aqui que a campanha do agasalho, ela termina o dia 22 de junho, mas a Fundação Caxias continua recebendo doações, porque o trabalho que a Fundação Caxias faz é exatamente o ano todo, não é só uma campanha. Então é importante que as pessoas pensem isso, ah, mas daí passou o dia 22, agora o que eu faço? Vou jogar no lixo? Não. Continua a Fundação Caxias recebendo.
Zé, tenho algumas dúvidas que eu queria aproveitar o teu conhecimento também. A gente sabe que Caxias do Sul foi invadida, no bom sentido, né? Eu estou usando a palavra invadida no sentido de estarmos despreparados, muitas vezes, enquanto cidade, para receber a quantidade de imigrantes que a gente tem recebido, né? É nesse sentido, não no sentido de que seja algo ruim. As pessoas estão chegando e muitas vezes vêm de região, por exemplo, da África. O pessoal lá tem calor, não é frio.
Sim.
Chegam lá em São Paulo, chegam em outros lugares do Brasil que é quente, vem vindo aqui para o Sul, na busca do tal do emprego, né? O Eldorado do emprego.
Sim.
E chegam aqui sem ter frio. A campanha do agasalho também está atendendo esse tipo de organização? Ou é mais aquelas famílias que são realmente ou moradores daqui, que já se estabeleceram? Tem um pouquinho dessa confusão.
Aí é via entidades, né? Porque tem as entidades que abraçou isso, tem entidades que abraçou esse pessoal, né? Então é a entidade que vai dizer, né,
para onde vai.
Para onde vai. E possivelmente dentro desse trabalho todo, esse pessoal, como que esse pessoal que veio de fora, ele sobrevive aqui em Caxias do Sul? Através do trabalho das entidades, né? Então, eles estão sendo contemplados por esse processo. Entendi. Não diretamente. Porque o que tem que ressaltar é que a campanha do agasalho não doa diretamente para as pessoas, para as entidades. Então, é nesse sentido. Então, tranquilamente, esse número de agasalhos que a gente arrecada, ele se entende que ele é o suficiente para atender todas essas demandas, inclusive esse público que está dentro dessa necessidade toda, né?
Claro, até porque as pessoas também tiveram o hábito de doar, mas não
claro,
só na campanha.
Sim.
Zé, a campanha, ela evoluiu também nos últimos, pelo menos, 5 anos. A gente começou a noticiar, olha, não é só o agasalho, a gente pode doar cobertas, pode doar colchões, pode doar móveis. Tanto é que, de forma tradicional, a Fundação, normalmente no dia D, né, no dia do lançamento da campanha, disponibiliza veículos para que faça busca nas casas. Como tem sido a importância de não só a roupa, mas também as outras coisas que vêm junto?
Sim, porque tem a necessidade, né, Beverly? Na Fundação Caxias, diariamente as pessoas, as entidades procuram a Fundação Caxias para pegar um fogão, um cobertor, uma mesa, até televisão, até computador, as entidades principalmente e tal, porque as pessoas doam. E quando acontece, por exemplo, um incêndio, que uma família perde todos os móveis, a Fundação Caxias é quem atende. Claro que tem aqueles voluntários independentes da Fundação Caxias. Ah, eu tenho um cobertor, eu tenho um sofá aqui, eu levo e tal. Mas
tem voluntário full time.
Exatamente,
né?
Mas quem cuida desse trabalho é a Fundação Caxias. Mas eu tenho que ressaltar, e eu não posso esquecer, que a logística da campanha, do lançamento da campanha, por exemplo, é a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas. Às 18 horas ali na praça. Pessoas podem passar ali, vai ter toda a equipe, a Rádio São Francisco vai estar lá também, toda a equipe ali recebendo os donativos, colocando num caminhão, né, de caminhão de empresas voluntárias que fazem parte da campanha. E já na segunda-feira, então, esse material já vai para um local reservado. Mas durante a campanha, do dia 11 até o dia 22, as caixas estarão nas indústrias de Caxias do Sul, um número considerado de indústrias, e também no comércio. Então são cerca de 800 caixas que são distribuídas para a coleta.
Os famosos pontos de
recolhimento. Inclusive aqui na São Francisco, na portaria, vai ter uma também. E mais as caixas da Visate. A Visate coloca uma caixa em todos os ônibus e o pessoal pode colocar ali, que depois a Visate destina para nós. E também algumas escolas, porque alguns vão surgindo agora. Ah, eu gostaria de. Nós gostaríamos de fazer uma campanha aqui na nossa escola e arrecadar por conta nossa, que depois nós entregamos para a Fundação Caxias. Também tem muito disso. Condomínios, às vezes um condomínio decide, nós vamos fazer uma campanha aqui no condomínio. Dá para pôr uma caixa aqui, ou nós vamos recolher, depois levamos. Então, tudo isso é bem-vindo. Então, são várias formas de. No começo, eu me lembro que a gente fazia o ponta de estoque. porque algumas fábricas, aquelas sobras todas, sobras, roupas novas, né, que não foram levadas para o comércio, eram doadas para a campanha. E teve um dia, o dia chamado de o Dia Solidário, que o Mário Sebem promovia na época. Ele pegava uma malharia e aquele sábado eles produziam para a campanha do agasalho, os funcionários.
Muito legal isso.
É. Então a campanha teve várias formas de acontecer. E, então cada ano a gente vai encontrando uma forma diferente, de um jeito, mas no fundo cada um do seu jeito ajuda. Uhum. Cada entidade, cada escola, cada, como eu disse, organização vai se organizando. Mas o geral da campanha do agasalho são 800 caixas distribuídas no comércio, na indústria e a Visate. Esse é o grande, né? Depois tem os pequenos que também fazem parte disso.
Dia 11 de maio, então, já tem tema, já está tudo definido, a campanha está pronta para ser deflagrada. A dica, então, Zé, é aquela de que são algumas peças, né? São 200 mil peças na ideia de expectativa de recolhimento, porque já tem um número, em média são 5 peças para cada pessoa que se imagina.
É um cálculo,
né,
que se faz, né? Uhum. Dentro do conhecimento que se tem a partir das entidades, você faz esse cálculo, né? E a gente ressalta todos os anos, mas já não há mais tanto essa necessidade, que as pessoas então doem roupas que podem ser usadas, né? Roupas íntimas não vai servir, né? Para aquecer, para diminuir o frio dessas pessoas. Então não vai atingir esse objetivo. Então calçados podem também, mas o calçado já coloca, amarra o cadarço, coloca o par certo, para não, porque depois na triagem pode se perder, pode, né? E se perder no sentido assim de você encontrou um pé aqui, vai encontrar o outro lá no final da campanha, sabe? No meio de todas as roupas ali, porque são montanhas de roupas que vão sendo, o pessoal vai fazendo a triagem, né? Então é importante que coloca o calçado par fechadinho e roupas para uso, né? Roupas boas que as pessoas
pensando
possam usar.
Pensando no frio, né?
Pensando no frio.
Roupas que estejam costuradas, elas podem até estar, digamos assim, poxa, eu tenho condições de trocar, vou trocar, caiu a moda, a gente sabe que as pessoas são norteadas,
claro,
pela ideia da moda, ou mesmo que não esteja, talvez, a peça, assim, no seu pleno uso, mas para alguma pessoa, claro, bota duas daquela, né? Vai reforçar. Zé, deixa eu te perguntar sobre o processo de triagem, o local. Eu sei que todos os anos a campanha do agasalho tem essa preocupação.
Sim.
Também, né? Dos voluntários que vão fazer a triagem, porque a campanha, ela recolhe uma quantidade, mas imediatamente ela já vai sendo triada e doada para as entidades.
Exatamente.
Né?
Já na segunda-feira, o caminhão já chega nesse local. É um local de economia interna, né, que a gente preserva o local.
Sim.
Tem uma equipe coordenada, a equipe é coordenada pela SEMA, né, SENA, que é uma voluntária desde a primeira campanha, que ela cuida desse setor.
A SENA é uma pessoa,
exatamente,
é a figura dela.
A figura, né? A partir dali, então, ela assume essa parte da triagem com voluntários da universidade, de outras entidades por aí, né, que vão se prontificando para isso. Já se tem esse grupo, a gente já
está formado, não está precisando mais.
Sempre é bem-vindo, mas, digamos assim, já tem o grupo suficiente para fazer o trabalho. E ela faz isso, e assim que as roupas vão sendo selecionadas, já vai para um canto, ensacadas, né, lacrado, e aí já vai atendendo as entidades.
Então roupas têm que ser limpas,
limpas,
costuradas,
claro,
tudo direitinho.
Porque,
né,
a gente não tem como lavar as roupas ali, né? Não tem como costurar. É complicado. Então tem que ser roupas que já vão sendo separadas, já prontas para serem usadas. Uhum. Então é isso que se faz. Quando termina a campanha, o dia 22, talvez na próxima semana do término da campanha se faça a última entrega. Mas a ideia é sempre que, quando terminou a campanha, terminou a entrega, porque vai sendo feita. Não adianta a gente deixar para terminar a campanha e depois começar a fazer entregas, porque o inverno pode estar quase terminando. Né?
É verdade.
22 de junho, claro que nós aqui vamos até setembro, né? Mas nós não podemos ficar esperando, né? Tem que ir doando, entregando.
É então... Zé, olha só, a gente teve aí um verão rigoroso, né? O verão foi muito quente. A gente passou calor e, normalmente, quando tem um verão caloroso, a gente imagina, nossa, a proporção será a mesma.
Sim,
no inverno, a gente faz anos que não tinha tido neve, grandes frios, mas esse frio constante que exige lavagem de roupa, nem todo mundo tem condições. Então, continua valendo, independente de se vai ou não ser rigoroso, está valendo.
Não, a ideia é essa, né? Nós não vamos esperar para saber se vai ser frio ou não, né? Nós só temos a certeza que o dia 21 de março, 22 de março, começa outono, né? E outono já começa o frio. Depois vem o inverno. A primavera ainda tem parte da primavera que é fria. Essa é a nossa realidade aqui no sul. Então nós estamos preparados para isso. Se vai fazer frio, se não fizer frio rigoroso, tudo bem, né? Mas mesmo assim as pessoas receberam as doações e estavam preparadas para isso. Então nós não ficamos pensando nisso, né? Se vai ou não vai. Agora, o importante é que as pessoas tenham a consciência de que nós estamos fazendo um gesto de solidariedade, e a solidariedade ela não exige cor, não exige raça, não exige condição financeira. Ah, mas eu não tenho condições, quem tem que doe. Bom, se você já pensa assim, então você já não tem um espírito solidário. Então, digamos assim, se um dia tu mudar de ideia, seja bem-vindo, sabe? Porque por isso a gente já diz voluntário, solidariedade. É isso. Espírito. É. E o caxiense tem muito isso. Até eu estava conversando ontem com o Luiz Antônio Cuiava.
Abraço a ele, aliás, parceirão também da tua rádio.
Caxias tem uma coisa muito interessante. Essa solidariedade, ela está impregnada dentro do caxiense. Talvez pela própria história dessa população, dessa comunidade, né? Dessa sociedade que veio, sofreu muito no começo e tal, e foi
também
trabalhando.
Também precisou de ajuda, né?
Exatamente. Talvez por isso, hoje quem chega em Caxias do Sul, as pessoas chegam aqui e acabam sendo contaminadas por isso.
Bacana. É um bom contágio esse.
Exatamente.
Esse é um bom contágio. Deixa eu atualizar aqui alguns recados de ouvintes. Zé, a Rosângela, deixa eu ver se eu descubro o sobrenome dela. Rosângela Varisco, ela mandou um WhatsApp aqui dizendo: olha, eu tenho doações de roupas e de calçados, mas não tenho como levar. Um bom dia, dia 11,
então.
Ah, né?
Isso é uma coisa também que eu esqueci de falar. O que acontece no dia 11? Serão colocados dois telefones à disposição. A gente vai dar o número lá no dia. Talvez um dia antes, já que a São Francisco já divulga o número, e as pessoas vão ligar para esses números e vão dar o endereço, e aí o que acontece? Nós vamos ter veículos nesse dia que vai buscar essas doações. O que a gente não conseguir resolver tudo no dia, na semana o pessoal vai continuar buscando essas doações da campanha do agasalho. Então as pessoas não precisam se preocupar com isso. Se não conseguem levar lá, às vezes é uma quantidade que a pessoa não consegue, às vezes não tem veículo e tal. Bem, vai ligar lá para a campanha do agasalho nesse dia e a gente vai buscar.
Então, Rosângela, já vai fazendo isso. A sacola, vai lavando, vai secando, vai costurando, vai arrumando, sim, bota em saquinhos, deixa tudo preparado. No dia 11, você liga para os números, o pessoal vai lá buscar.
Se não conseguir levar, a gente vai buscar. Se
bem
conseguir,
bacana.
Seja bem-vinda, vai ver lá todo o espírito do pessoal, os bandeirantes, o pessoal da campanha, a Rádio São Francisco, a Mais Nova, todo o pessoal lá sorrindo, né, feliz da vida, e essa pessoa pode também compartilhar com nós lá, se puder.
Alegria.
Se não puder, tranquilo, né, sem problema.
A Saletinha também diz o seguinte: olha, é bem legal, é bom sim ir entregar, digo, as doações antes do inverno, porque ele vem chegando. E um forte abraço, diz assim, pra ti, Zé, até a entrega.
Até a entrega.
Estaremos
lá.
Um abraço, né? A Rô diz que tá na escuta aqui. E teve gente que também te ligou, Zé, aqui pra emissora, agradecendo também pela live. O Roger, que é nosso colega da Mais Nova, te mandou um okzinho, um curtir.
Bom.
A prof. Isabel Olas também, que é amiga aqui da programação, tá te assistindo. Um abraço a ela também. Deixa eu ver se eu acho que o recadinho, então, da... Deixa eu pegar por aqui, pelo meu celular, que tá mais fácil, que ligaram pra cá. Deixa eu ver quem foi, então. Regina Dalbó, do Centro.
Ô, dona Regina.
Um prazer ouvir o Zé Teodoro nesse microfone. Parece a volta dos que não foram. É porque tu nunca foi, né, Zé? Continua
não, mas
sempre
a gente,
amigo,
eu
né?
sou muito... Na minha história aqui é muito bonita. Eu sou muito grato. Foram 24 anos de São Francisco. Fiz minha vida toda profissional aqui, né?
É verdade. A Zé que me contratou aqui na rádio, né? Você lembra, Zé? Que figura. E ainda ela conclui: não me surpreende o Zé, então, estar na coordenação da campanha do agasalho. Zé, para ti, um grande abraço, um bom dia, um abraço fraterno da Regina.
Que bom.
O Genésio Boeira, também do bairro Fátima.
Ô, seu Genésio.
Eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo José Teodoro.
Seu Genésio, lá da Vacaria.
Bem bacana. Zé, a gente vai fechando aqui, foi um tempo bem expressivo aqui de live também, para as pessoas participarem, matar saudade, seja pela voz, seja pelo vídeo também. Que agora tem essa possibilidade.
Sim.
E fica armazenado aí nos vídeos, né, do Facebook da tua Rádio São Francisco. Agradecer a tua presença por vir aqui contar da campanha. Dia 11, então.
Dia 11.
Repete só o tema pra gente ir fechando aqui.
O tema da campanha: doe agora, pois o frio passa, mas o gesto fica.
Isso aí, é o que fica.
Eu só quero destacar aqui, Bever, me dá mais um minutinho, bem rapidinho. Então, assim, a iniciativa, né, a Fundação Caxias, que é a que iniciou a campanha. A realização, então, é da SIC, CDL, a DCE, a RH Serrana, da FAS, a Parceiros Voluntários, Lions, Rotary e também da Prefeitura de Caxias do Sul. Apoio, Sicred, a RBS Mais Nova, Tua Rádio São Francisco, também a Intervene, que é a agência que produz o material, Metamorfose, Audio Box. Então esses aqui é o pessoal de frente. E depois tem aqui dezenas de apoiadores, né, que fazem parte da campanha. Então veja bem, não é só um ou dois, é um grupo todo.
Esses são as pessoas que aportam de alguma maneira, né, a possibilidade de realizar, mas tem outros anônimos, é que não tem como você ir embora sem a gente falar daquela figura do seu Fedrice que faz
o seu Renato Fedrice desde a primeira campanha.
Para todo mundo, batata doce,
um cafezinho com graspa.
Tem coisas que só quem vive a campanha do Agasalho conhece.
Aliás, a campanha do Agasalho cabe um livro, né?
Cabe um livro. Se tu tivesse um livro, tu estaria nele, com certeza. Obrigada pela presença.